Olá, sou João Schmidt e esse é mais um Beats Podcast. Hoje, com mais uma das nossas presenças ilustres, Evandro Smania, diretor, gestor comercial da Tecnor, que vai contar um pouco para a gente a sua trajetória e o que está pegando aí na área de vendas aí dos times comerciais da vida, venda B2B para quem gosta. Então é isso que a gente vai falar hoje. Muito bem-vindo, Evandro, obrigado aí pela visita e conta para a gente aí aquela célebre pergunta que todos os nossos convidados já sabem que vai ser feita. Quem é o Evandro na fila do pão?
Opa, e aí, João, boa tarde. Primeiramente, aí, muito obrigado aí para você, para o pessoal da Beats.
Isso, por ter gente que agradece.
Ter me convidado aí, foi uma surpresa, foi muito...
Milagres dos algoritmos.
Pode ser. E agradeço bastante a oportunidade aí por ter contribuído, né? Compartilhar minha história com as técnicas B2B. Eu comecei em vendas há 25 anos atrás, então numa linha do tempo aí, tem bastante coisa do passado com o que nós fazemos hoje.
Que foi se cruzando.
Foi se cruzando, né? Pô, o Evandro, na fila do pão, é um cara que vem amadurecendo aí de uma forma bacana, sabe? Aprendendo bastante e venho com a minha experiência aí conseguindo passar um pouquinho que eu tenho e compartilhando, contribuindo com o desenvolvimento de outras pessoas, né?
Legal. E qual foi o start para entrar nesse mundo de vendas desde criancinha? Como é que foi isso aí, cara?
Poxa, cara, eu costumo falar que eu comecei com vendas no balcão da loja da minha mãe, lá em São Bernardo, no Jardim Beatriz. Tive uma passagem aí na padaria, então eu vendia frango assado.
É o vendedor do frango.
É, o vendedor do frango. E aí eu tive uma pequena passagem em Feira Livre, né? Eu adoro Feira Livre. É um negócio bem bacana, né? Um mundo comercial.
Hoje em dia a juventude nem sabe o que é isso, né?
É, bom no Hortifruti.
É, Hortifruti. De grife.
De grife. Então, nesse... Daí eu trabalhei um pouquinho na área industrial, tá? Passei pelo ajudante, inspetor de qualidade, PCP, né? E aí eu me formei técnico eletrônica na Et Lauro Gomes, São Bernardo também.
Você é de São Bernardo?
Sou de São Bernardo, campo ABC Paulista.
Mora lá até hoje?
Moro lá. Pô, gosto pra casa. É perto do centro, né? Estamos aí a 30 minutos.
Pertinho.
Do centro de São Paulo e 40 minutos da praia do Santos.
Ah, isso. Então, tá no melhor dos dois mundos.
É. Estamos ali num ambiente bem bacana. E eu não queria ir pra vendas, cara. Essa é a grande verdade aí. Então eu fui trabalhar na PNP, né? Fazer meu estágio lá. E aí o Nelson, o saudoso Nelson Palestra e o Rogério, eles identificaram essa veia comercial em mim. Meu negócio era programar CLP, fazer layout de painel, montar painel elétrico.
Chão de fábrica, pô.
É, programação de IHM. E aí o Nelson teve uma confraternização no final do ano. O Nelson falou assim, ó, ano que vem põe uma roupa social que você vai trabalhar em vendas.
Você falou do IHM, até o pessoal da HI veio aqui e faz uns dois podcasts aí que fabrica os painelzinhos do IHM.
Isso, para CLP, para área industrial.
Legal. E aí?
E aí eu falei, pô.
É porque o que você fazia que o cara identificava que você tinha o tino comercial ali, cara?
Talvez,
opa!
Talvez aquela parte da feira, né? Da padaria, de atendimento ao público, que era diferente dos outros estagiários, que eram mais...
Travadão.
Mais travados, né? E naquela época, falando aí nos anos 2000, 2001, 2002, vendas era totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje vendas é uma matéria.
Sim.
Se você hoje procurar, eu quero ser um Key Account Manager, você pode fazer um MBA.
Sim.
Se matricular numa...
Tem toda uma didática, tem todo um material de estudo e tudo mais. Antigamente a venda era aquele negócio corpo a corpo ali.
Era o feeling.
O fio do bigode.
É, tinha o fio do bigode, o relacionamento mais ali no cliente.
De porta em porta e tudo mais.
Porta, né? Batendo bastante mala nas empresas, assim. E aí acho que nesse momento, né? E aí quem me ajudou bastante nessa transição, porque eu não queria mesmo, foi o Márcio Bussi. Ele, cara, foi um cara que me ajudou muito. E aí, naquele momento, o bichinho de vendas comercial picou. E aí já não, você não sai mais.
Começa a fazer as primeiras vendas ali, acho que é onde o pessoal já... Quem passa a ser de vendas gosta do negócio ali, da sensação, é isso?
É isso. É. Você começa a se desafiar, atender o cliente, pô, fechei um projeto, ou fechei outro, e você consegue falar assim: o que eu fazia tecnicamente contribuir, eu consigo contribuir com vendas também, só que de uma outra forma. E aí isso, daí eu não saí mais de vendas, né? E naquele momento era aquela venda mesmo, igual a gente conversou, né? É, ponto a ponto, muita prospecção. Você não tinha uma matéria, né? Não era uma matéria. Como fazer um rapport?
É,
Como
hoje em dia
fazer
tem muito curso,
muitos
estudo
cursos,
sobre isso, muita palestra, né? Acho que
né?
era um negócio mais. Segue aquele vendedor lá que ele manja.
Isso. É, acho que antigamente tinham os exemplos, né? Então, o pessoal mais sênior, ele ajudava muito. Eu lembro que depois que eu saí da PNP, eu fui trabalhar num grande salão de vendas que era a Metaltex. E aí, na Metaltex, a hora que eu entrei lá, eu era o estagiário em vendas. O pessoal era todo sênior lá, o pessoal mais velho. E eles que me ajudaram com algumas técnicas que eu uso até hoje. É, dá um exemplo assim: uma vez o Fábio Porlan, ele falou assim, eu falei, cara, como eu consigo criar uma conexão, né? Nem era conexão, né? Como eu consigo puxar um assunto,
Puxar o
um
papo.
papo com o cara, né? Com 22 anos, assim, aquela cara, ele falou assim: ó, vai na mesa, quando ele te levar na mesa, você olha o que tem na mesa dele: bandeira de um time, uma foto com a família, chave de um carro, alguma coisa ali que você vai
Já vai
curtir.
indicar ali.
Daí você já puxa o papo. Ô, o Corinthians ganhou. Olha, você já foi lá para aquele lugar com a sua família, que bacana. Ô, tô querendo comprar um carro desses, eu sei que você tem, eu vi sua
Meu
chave.
carrão,
É.
vou carro,
Você nem tava pensando
é,
nessa época comprar o
putz,
carro, né? Mas você.
da hora essa BM aí, vai saber.
É, e eu um dia pretendo comprar,
É,
legal.
gosto muito, sou fã, não sei
E aí, isso aí, cara, era dicas que eles davam
o que tem. O
pro famoso.
famoso rapport hoje em dia, todo tem um nome bonito agora
É.
hoje
Olha só, né? E isso a gente tem que praticar diariamente para conseguir fazer isso.
em dia.
Olha o universo que nós temos hoje, né? É, você tem o status do seu cliente, o LinkedIn, né? Você pode, pô, o cara tá comemorando uma meta alcançada. Olha só, você entrando lá, pô, parabéns pela meta, que bacana.
Marcando presença digital
Marcando
ali, né?
presença com o cara, fazendo parte da vida profissional dele. Se você ainda consegue ter um Instagram que é pessoal, pô, você participou daquela corrida lá, tô me preparando para fazer 21K. Olha a conexão que você tá criando,
Consegue que antes
que antes, cara, era meio que na raça, né?
era no que você falou, era entrar na sala e ter sorte de ter alguma coisa ali, né?
Ou pescar um cara passando e falar: oh, você
Opa.
viu aquele negócio lá?
A zoeira no meio do corredor
Isso.
ali.
Então, é, realmente, você tinha caminhos maiores a percorrer do que hoje. Só que hoje você precisa ser bem resiliente também. Porque antigamente era venda por prospecção, né? Prospecção, 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 traz o pedido para casa. Hoje já não, né? Hoje você tem que ter mapear as contas. Você tem que ter vários clientes e vários contatos dentro da mesma conta. Então, essa evolução de vendas para se transformar numa matéria, ela passou por vários períodos aí até chegar ao que é hoje, que eu acho que é a parte mais completa de vendas, né, é a vendas consultivas.
Quando você acha que aconteceu essa virada de chave, você que está desde 2000, 2001 aí,
2002.
nesse mundo de vendas, quando você acha que começou a institucionalizar essa matéria de vendas, um exemplificar aí para a galera, quando deixou de sair da mão do vendedor, vamos falar, o vendedor físico,
Sim.
com a malinha na mão e de porta em porta, e passou a fazer parte de uma equipe com processos que passam de mão em mão, teve alguma virada de chave? Você acompanhou alguma coisa nesse sentido ou nem deu para identificar?
Não, acompanhei porque, ó, naquele tempo ali, vendas, quando uma empresa ia contratar um vendedor, ele contratava o cara pela carteira, né? Porque o vendedor tinha todos os dados.
Ele já tinha
A empresa,
o contato, né? Quem ele ia trazer para dentro, né?
ela não tinha esses dados, né? E aí, tem um estudo que fala que o vendedor ficava 50% do tempo dele no cliente, os outros 50% em recepção, em alguma outra coisa assim. Só que a empresa não tinha os dados. Então, o vendedor saía da empresa e levava a carteira dele embora. E para dar aquela continuidade,
Não dava,
não
né?
dava, ou patinava muito para chegar nos números, nos mesmos resultados. E aí começaram a criar o quê? CRM.
Perfeito.
Então o CRM foi um ponto-chave para a virada das empresas de ter esses contatos.
Você tem ideia de data, cara, de quando você começou a ouvir falar em CRM?
Ó, existe aí lá fora, né, que o CRM começou a ser colocado mesmo nos anos 90. Mas eu fui usar a primeira vez CRM no Brasil em 2016.
É recente, vamos falar
É
assim.
isso aí.
Perto dos 2000 aí que você começou,
2002, olha só.
foram 16 anos aí, mais ou
Isso.
menos, sem nem ouvir falar do CRM.
É. Por quê? Porque onde eu trabalhei, não tinha ainda o CRM, só nessa última empresa aí, antes da Tecnor, né, que é a Baloff, uma empresa aqui da região, tinha CRM lá. E para você ver que a chave foi virando, quando eu entrei numa segunda empresa, que foi a ONU, que foi a minha primeira multinacional, foi aonde minha. Foi assim que. Foi o primeiro Big Bang. Pum, vendas. Vendas é uma matéria. Foi quando eu recebi meu primeiro treinamento em vendas, cara.
Já chegou, não era só por sua conta, né? Teve um
É, já.
preparo ali para isso acontecer.
Isso era em 2006, mais ou menos, né? Daí, rapport, perguntas abertas e fechadas, planejamento e venda através da necessidade. Eram esses três,
Quatro matérias, né?
quatro matérias que virou minha chave mesmo. Ali eu falei, puxa.
Explica pra gente aí em cada uma delas. Rapport, a gente falou agora que é
Conexão,
essa
né?
conexão, chega a criar uma intimidade ali com o
Perfeito.
cliente.
Até mesmo o corporal, né? Eu tô falando com você, você coloca a mão aqui, daí você segue eu,
Sim,
opa, ele tá conectado comigo.
uma coisa
É.
física, como é
Física.
que fala? Uma linguagem corporal, é
E a
isso?
linguagem também. Se você fala com uma pessoa mais técnica, você migra para mais dados
Fala
técnicos.
certinho com o
É.
cara, né?
Uma pessoa mais aberta, você pode, ô, caramba, e aí, tudo bem? Você já.
Aqui em off, ele chegou falando certinho aqui, o Vandrão. Aí eu comecei a falar do
Esse
meu
teste.
jeito aqui, ele já se
Perfeito.
soltou aqui. Já.
Perfeito, criamos um rapport
É isso aí.
e é isso mesmo. Perguntas abertas, né, e fechadas é uma técnica que você vai levando a conversa do cliente. Então, você faz uma pergunta para saber qual é a necessidade dele. Ah, o que faria você trocar o seu fornecedor atual? Pô, eu tenho um problema aqui com o prazo dele não me atende. Uma pergunta fechada é que você mudaria o seu fornecedor atual? Não, hoje não mudaria. Então, você vai.
Entendendo qual é a melhor opção na hora.
É aí o caminho que você vai jogando. É o planejamento de organização de visitas, né? Como que você vai organizar a
Agenda e tudo
agenda e tudo.
mais.
E a venda através da necessidade, né? Você escutar mais, né? É exercer e praticar a função de ouvir. Então, dizem que você tem que passar 70% do tempo escutando o seu cliente e 30% falando.
Diferente daquele vendedor que vai, não, porque meu produto faz isso,
Isso.
faz aquilo, resolve isso, resolve aquilo, e às vezes nem é o que
O que o cliente quer.
o cliente quer, ele só queria ser ouvido.
Perfeito. Não, e tem isso porque o vendedor antes, né, ele chega ao catálogo, olha, eu tenho, João, tenho isso. Caramba, beleza.
Tá, mas o que que isso faz, né?
Ou, mas por que eu vou trocar o meu fornecedor atual? Agora não, você vem primeiro fazendo as perguntas, entendendo o cenário, e aí, ah, eu tenho esse produto aqui que pode ser tão bom quanto o outro, ou pode trazer um benefício
Ou
diferente.
a comparação, né? O que
Isso.
você tem hoje é legal, mas o meu vai te economizar
Ou te tem um outro
tanto.
benefício, ou tem um recurso a mais. E nesse momento dessa viradinha de chave aí, foi quando o marketing começou a se aproximar em vendas.
Legal.
Porque naquele momento o marketing
Sempre
estava.
foi briga, né? Entre marketing e vendas, hein? Até hoje tem
É,
uma
um
agarrada, um
pouquinho.
pouquinho,
Um
pouquinho.
pouquinho. Mas era assim, né? O marketing estava mais virado para catálogos, eventos, feiras.
Acho que o pessoal confunde muito até hoje, tá? Que a gente atende muita indústria aqui. Quando a gente faz as primeiras abordagens de marketing com comunicação, né? Ou publicidade, propriamente dito. Que são coisas totalmente diferentes, apesar de fazer tudo parte do guarda-chuva do marketing, vamos falar assim. Que você fala em catálogo, feiras e eventos, a parte visual de tudo isso que vai acontecer. É comunicação, nem publicidade é, né? Publicidade seria uma promoção de um produto, a divulgação daquele produto. Mas para tudo isso acontecer, o marketing teria que dar as diretrizes, ou seja, os números. Qual é o produto que a gente vai levar na feira? Por quê? Por que que aquele produto vai ser lançado naquela feira? Ah, porque naquela feira vai ter tal e tal e tal
segmento,
tal expositores vão estar lá, então vão tentar vender para quem está dentro da feira. Provavelmente tais empresas vão visitar lá e é o nosso público. Então as chances de vender mais aquele produto nessa feira é maior. Então é esse produto que a gente vai levar lá. Beleza, passa isso para a galera da comunicação. Faz a arte bem bonita, um catálogo legal para aquele produto, focado naquela galera que vai ter essa dor, que vai ter esse problema.
Tá buscando a solução.
E aí o marketing também passaria para a galera de vendas. Ó, galera de vendas, se prepara, estuda aí esse
Isso.
catálogo, é essa galera que vai estar
O
lá.
objetivo da feira é são esses
Isso.
produtos para esse segmento.
E aí a publicidade entraria para falar, ó, naquela feira, naquele dia a gente vai estar lançando esse produto, não perca. Então, são coisas distintas, mas falando isso aqui agora, a gente consegue definir, mas no final das contas é tudo é marketing, tudo é publicidade ou
E depende da empresa, nem tem esse staff todo, né?
não.
Então, o cara do marketing, ele tem duas, três pessoas
E às
ali.
vezes uma empresa pequena, né, o gestor contrata, eu preciso do menino do marketing. O que que o menino do marketing vai fazer? Ah, vai fazer as artes, né? Então, mas aí acho que é meio que uma linguagem popular, né? Não vou nem falar que tá errado, apesar de estar na prática errado, mas virou uma convenção brasileira.
Virou um grande pacote, né? O
Isso.
marketing é um macro de tudo e as outras partezinhas vêm completando ele, né?
Isso. E a gente tá falando de CRM, então, né? Aí foi quando você viu aí esse primeiro. Nessa empresa que você fez esse curso, tinha CRM? Não.
Não, essa aí é 2005, alguma coisa assim, então não tinha um CRM. Era mais ou menos fazer um relatório de visitas e tal.
Nenhum CRM, vamos falar,
Caseiro.
estrutural, assim, que na verdade tem até uma confusão aí. Hoje eu tô cheio das razões aí, desculpa, tipo o Jô Soares mais fala do que eu entrevistar, brincadeira. CRM, na verdade, é o conceito, né? Que é você criar uma conexão, anotar todas as necessidades do cliente para conseguir dar uma continuidade e que qualquer outra pessoa que assuma aquela negociação
Perfeito.
consiga dar conta dela sem precisar rever tudo com o cliente. Então, é você basicamente já saber o ponto que o cliente parou para dar continuidade. Isso poderia ser feito numa planilha, num papelzinho, numa agenda, teoricamente, logicamente. Se você tivesse a fichinha do cliente e tudo anotado, todas as conversas.
Salvo
É, vamos
bonitinho.
falar um papel. Vamos, fosse lá
Excel da
no
vida
tempo
ali.
das cavernas, e se tivesse uma pastinha do cliente com todas as conversas que aquele cliente teve com você, todos os produtos que o cliente já comprou, se for um cliente ativo. E o vendedor, antes de conversar com o cliente, fosse lá na pastinha e desse uma folhada, isso, teoricamente, é CRM. Mas aí pensar nisso hoje sem o sistema, né, viraria um monstro. Principalmente quando a gente fala muito em volume hoje em dia, né, de propostas e vendas.
Porque se você buscar ali um vendedor que estava na vanguarda nesse tempo e tinha agenda, eu trabalhei muito com agenda também,
Agendinha,
a gente
vendedor gosta.
fazia o follow-up dia 20
Se eu falar pra você que tem um monte aí, não sei nem.
de novembro, a gente usa Outlook hoje, usa algumas ferramentas digitais ou até mesmo CRM que
Ajuda.
nos ajuda bastante, né? Mas o vendedor que estava na vanguarda e fazia esse exercício por ele realmente estava num nível acima.
Sim.
Porque na maioria dos casos, se você não tinha essa organização e disciplina, você não fazia. E se você não tinha um gestor,
Pegando no pé, né?
você não fazia também. Hoje, tem empresas que elas amarram alguns valores de comissões ou bônus atrelados ao CRM.
Né?
Porque por mais que os gestores eles falam a importância, os impactos que o CRM tem, qual a importância no dia a dia como ferramenta, não preenchem.
Cara, você tocou num ponto muito legal aqui, que é sempre uma dificuldade que a gente se depara. Eu não perguntei ainda o porte da Tecnor, assim, mas se a gente pega alguns clientes aí de pequeno, micro, pequeno e até médio porte, em meio a uma implantação de CRM, a gente vê muita dificuldade em enfrentar isso de tirar a agendinha dos vendedores mais sêniores, para não falar do tiozão vendedor lá, que de certa forma é protegido, principalmente quando é uma empresa familiar e tudo mais, e o cara tem muitos anos de casa, realmente ele faz venda, ele conhece do produto, ele gasta o sapato dele, ele vai e ele vende. Então, na hora de exigir que esse cara entre num molde, tipo, putz, agora a gente vai implantar um sistema, porque a gente precisa de dados, a empresa está sem controle, a gente precisa escalar esse time de vendas, o pessoal novo está entrando, não tem o mesmo desempenho do
comercial
que o cara tem ali, então a gente precisa auxiliar, mas aí o cara tem um bloqueio. Falou, ah, não, se eu tiver que preencher esse sistema aqui, eu não consigo vender.
Perfeito.
É o que a gente escuta bastante. E se não tiver, a gente sempre orienta, né? Mas a gente, como consultor, não ordena, né? A gente orienta. Cara, tem que vir uma ordem de cima para baixo, né? É top-down, não adianta.
Top-down.
E tem que associar alguma coisa relacionada ao interesse do vendedor, no caso, a comissão, por exemplo. Putz, a sua comissão, você só vai ganhar o que for calculado.
Uma porcentagem.
No sistema. Porcentagem do que tiver no CRM, o que tiver na sua agendinha, que você não colocou lá, não lançou, não vai dar para pagar. É isso? Tô viajando? Funciona isso? Ou você acaba perdendo o vendedor no final das contas ali? Coisa que ninguém quer também, porque aquele negócio, o cara tá vendendo, sim, tá funcionando.
Mas o legal é você tem que amarrar um pouco o valor, né? Pro impacto financeiro, para entender. Mas acho que o melhor é o exemplo, né? Você falou assim, olha, a empresa tá passando por uma transição, precisa dos dados, isso vai facilitar no seu dia a dia. Vamos supor, você precisa mandou uma proposta hoje, tem que fazer o follow-up amanhã e colocar o próximo follow-up a semana que vem. Ah, eu tenho agenda. Cara, mas em vez de você colocar na sua agenda, o CRM vai mandar
uma
mensagem para você, né? Fala assim, olha, fazer o follow-up hoje com o João. Porque você já agendou com o João que você iria fazer novamente follow-up com ele. E mostrar para ele a importância de estar atualizado, né? Porque antigamente, a gente tá falando do pessoal mais sênior aí, o cara tinha. A carteira dele era assim: era venda por prospecção. Você tinha 200 clientes numa carteira só, região variada. Então ele estava aqui em São Bernardo, ia para a Zona Sul, ia para a Zona Leste. Tinha os top 20, 30
que
deles.
Ele tentava primeiro ali.
E daí o outro cara que entrava no time de vendas, ele atendia a Zona Sul, mas ele não atendia aquele cliente AA, porque estava na mão
do outro.
Do outro. Então, as empresas também, voltando um pouquinho ali, começaram a segmentar mais. Então, ó, agora você não vai atender a Zona Sul e o ABC. Só a Zona Sul, qual que você escolhe? Vai ficar fechado para você. A sua carteira não vai ter mais 200, vai ter 80. Porque a gente precisa extrair o mesmo número desses clientes que nós achamos que daqui vai sair o resultado. E o CRM vem para apoiar você, para ajudar você a fazer isso. E atrelado a isso, a parte financeira. Eu, especificamente, acho que o vendedor teria que fazer naturalmente isso, porque a organização é fundamental para um vendedor conseguir se destacar ou chegar nos números. Então, para mim, seria natural. Mas nem todo mundo tem esse mesmo pensamento, e em qualquer área, né? E aí, daí tem que ser meio top-down mesmo. Tem que fazer, ou faz ou não faz, né?
Que acho que é fácil quando você entra na organização e já está tudo estipulado, né? Vou falar assim, eu acabei de ser contratado para vender, e essa é minha função, e esse é meu dia a dia, tem um treinamento, que nem você falou lá. Tem uma integração, vai ter um treinamento, o sistema é esse, vai usar isso, o processo é esse, e ótimo. Não tem dúvidas, é só seguir, não seguiu, tá errado. No momento de transição, né?
É mais de mudança.
É, de mudança e brusca, às vezes, né? O cara sair de um papelzinho para uma tecnologia, às vezes o cara tem a alimentação dele de. Hoje em dia é mais difícil, mas.
Mudanças é sempre traumáticas, né? E a gente, como gestor, aí tem que tentar diminuir muito mais esse impacto e não perder os grandes valores lá. Nessa última empresa que eu falei que foi onde eu comecei a trabalhar com CRM, houve uma mudança dessa. E eu vivi isso meio que por durante 6 anos. Então tinha a carteira mix por região, sem segmento, cada vendedor com 200 carteiras, 200 clientes. E aí chegou essa gestão nova e falou: não, agora tem o CRM, vamos segmentar, cada um vai ter. Cara, imagina isso que aconteceu lá. E aí, ficaram poucos, porque muitos não conseguiram se adaptar
Essa
a
mudança.
essas mudanças. E é uma pena, porque alguns valores, realmente, pessoas muito boas, acabaram saindo, porque tinha resistência em fazer, ou depois de ter passado os treinamentos, né? Não faziam, porque talvez não via importância, que já fazia 35 anos de uma forma. Então, realmente ficaram poucos. Eu acho que daquele tempo lá deve ter ficado uns 3 vendedores. Ele tinha um time de mais ou menos uns 80.
Caramba.
É.
De 80 para 3, é
É,
isso?
porque, cara, era muito grande as carteiras, né? Era uma empresa que tinha o maior share de um produto aqui no Brasil. Então, tinha vendedor.
Mas é vendedor mesmo.
Vendedor, aquele vendedor raiz. Aquele vendedor que ia. Prospecção pedido, prospecção pedido. E eles vieram assim: não, agora é aumentar o ticket médio, fazer um cross-selling, né? São tudo técnicas novas que talvez aquele pessoal.
Só estava acostumado, estava dando certo, ele tirava a comissãozinha
Sim.
dele ali, estava tudo
E
tranquilo.
estava tranquilo, mas foi uma mudança global da empresa. E aí mudanças
Tem que ser.
tem que ser. E um negócio bacana aí que eu vi foi que tinha uma CEO lá, né? E ela era focada em treinar o time de vendas. Isso foi fantástico, assim, eu lembro, eu uso isso muito, carrego comigo, porque realmente, treinar 5 habilidades lá, né, que é disciplina, organização, habilidade técnica, comercial e motivação. Cara, ela tinha treinamentos constantes, tanto técnico, comercial, de organização e disciplina e motivação. O pessoal fala que tem que partir da pessoa. Eu acho que motivação, uma opinião minha, é os dois, é a pessoa e a empresa.
Ela tem que ter. Eu ouvi uma palestra uma vez sobre motivação e falava até que a pessoa tem a bexiguinha dela lá que ela tem que estar cheia, meio cheia pelo menos. A empresa não consegue encher a bexiga furada, vamos falar assim. Não
Verdade.
adianta, tem que estar ali, tem que estar disposto a. Predisposto a se motivar, né? Não adianta o cara também chegar ali.
E não tá motivado.
Tipo, putz, por que eu tô fazendo aqui? Me motive.
Ah,
Não.
não. É que vendas, a gente sempre, assim, vendas tem cara tem que estar motivado. Chegar no número, chegar naquele KPI, chegar naquele resultado, buscar aquele bônus. Eu acho que isso move vendas, né? Atender aquela conta, olha, eu tenho uma conta que eu posso vender 100 mil por mês, eu consigo, cara, vou mapear ela. Vou encontrar todas as pessoas, os influenciadores, mapear a persona dela, se ele é racional, detalhista, amigável. Vou chegar nessa conta. Porque se eu vender 100 mil, eu vou ganhar X, ou vou ser reconhecido de uma certa forma que eu posso pegar uma promoção, virar um Key Account Manager. Então, acho que vendas, a pessoa tem que estar motivada. Mas as empresas também, elas precisam ajudar. Chegou na meta? Tem um bônus, um reconhecimento.
E
Sabe?
não é só o tapinha nas costas, né?
O
O
tapinha
tapinha faz parte,
faz
velho.
parte. Mas assim, o reconhecimento, o João vai apresentar umas boas práticas aqui que ele fez numa empresa que deu muito sucesso. E aí você tá em evidência, tá mostrando um trabalho seu para todo mundo. Isso, queira ou não, é uma
Então, o
motivação.
cara vai poder usar isso no LinkedIn dele.
Perfeito. Olha, hoje temos o LinkedIn, participei da reunião mensal.
Eu que palestrei
E
hoje na
estrela,
empresa.
estou me desenvolvendo. O meu case de sucesso foi escolhido para eu apresentar para um time de vendas de tantas pessoas.
Entendeu?
E.
O cara vai se inflar nesse.
Não, daí como é que a gente
É
puxa isso?
burro.
Mas ele é motivado que. Ah, estou no caminho certo,
Se
estou
inflar no
fazendo
bom
assim.
sentido, né?
Hã?
Se inflar no bom sentido,
Ah,
né?
sim. Ah, mas às vezes a
Às
gente
vezes sobe.
sobe mesmo, é natural do ser humano às vezes
Sim.
subir, e aí acho que é legal ter alguém falar, cara.
Desce.
Desce dessa caixa de fósforo aí. Você tá, né? Desce, vai com calma, vai no passinho. Por isso que é bacana a gente ter um bom relacionamento com as pessoas, né? Onde você trabalha. Eu sei que tem um movimento mais competitivo ali, mas é bom fazer boas parcerias e ter uma conversa sempre aberta e franca com as pessoas, né? Eu sou muito grato com muitas pessoas que passaram aí no meu dia a dia, na minha trajetória, na minha jornada ali, e que me ajudaram a chegar aqui eu tô hoje, né?
Legal, e como você se tornou gestor daí, cara? Vamos lá, tô curioso, né?
Oh, bacana isso, né? Depois que eu saí da ONU, abri uma empresa, fui trabalhar do outro lado, do outro lado da mesa.
Do que era, cara?
Eu estava prestando consultoria. Um amigo me apresentou, Wagner Gonçalves, um abraço. Me apresentou um chinês que estava trazendo material elétrico para o Brasil. Só que ele queria se diferenciar um pouquinho, ele queria trazer uma linha de sensores. E aí eu falei, faz uma consultoria para mim e tal. E daí, num determinado momento, ele falou, vou te pagar em material. Deu um monte de disjuntor, contator, uma sala desse tamanho cheia de material.
Trouxe um container para você.
E aí, eu já tinha um pouco de prática desses itens, que eu trabalhei numa outra empresa. Aceitei. E aí, eu fui para área de empreender. E aí, eu desenvolvi um pouco de parte de gestão. E aquilo ali ficou por 6 anos trabalhando ali. Voltei para o mercado numa outra situação. Em 2007, aquela marolinha que aconteceu.
Marolinha.
A marolinha me pegou. Acabei caindo, mas foi um período muito bom da Tecnor. Aprendi pra caramba. Tecnor não, da Deltatronics.
Deltatronics era sua.
Era a minha empresa.
Legal.
Bem bacana. E começamos com R$ 4.000. E aí
Foi dobrando.
foi dobrando. Daí chegou um momento que a gente tem que saber a hora que parar, né? E aí, beleza. Daí fui pra uma outra empresa, multinacional. E aí depois fui pra essa última que é a Baloff. E aí, naquele momento, eu era um cara já sênior, né? E veio um time para compor essa mudança, que eles estavam mudando a parte de vendas e querendo introduzir um conceito novo no mercado, que é a indústria 4.0, né? Isso.
Explica pra galera aí que não sabe exatamente o que é em poucas palavras, hein?
A indústria 4.0 é uma revolução da indústria, né? A quarta revolução, onde as conexões são mais. Os dados da fábrica, elas são conectadas e você pode pegar esses dados, jogar numa nuvem e tratar esses dados. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz um case de sucesso meu, numa grande multinacional. Eu vendi um monitor para eles, onde eles monitoravam o eixo do Trammel através de um aplicativo. E aí eles tinham o tempo exato da vida útil daquele Trammel.
Então sabia exatamente quando ele ia parar
É isso.
antes de acontecer.
Perfeito. E aí eles saíram do catálogo. Você saía do catálogo, porque o catálogo dava uma vida útil de 50 mil giros. Só que na verdade, ele não, talvez não dava. Se você rodava 24 horas, aquecimento, dias
O
frios,
que estava
o que
usando,
estava
o que que
usando.
estava processando ali?
Isso, as variações do equipamento. E aí a indústria 4.0 ela te dá isso. Você pegar os dados da fábrica e ter uma manutenção mais assertiva, né? Então, resumindo assim, mais ou
Deu
menos,
para entender.
é mais ou menos isso, né? Você tem a sua fábrica na palma da sua mão. E esse conceito foi desbravado por nós naquele momento. Então, ela teve que ter essa mudança toda. E o time estava vindo muito novo. E como eu estava com uns 38 anos na época, o pessoal veio com 28, 26, um pessoal muito bom mesmo de mercado. E aí, naquele momento, eu também compartilhava a minha experiência com eles. Apesar de a gente ter todo um apoio de treinamentos, e aí foi me despertando um pouco a vontade também de ser gestor.
De ajudar a rapaziada ali a evoluir.
Contribuir de alguma forma, né? E aí o tempo foi passando, e eu aprendendo com eles também, porque pessoas novas, né?
Já chega com a tecnologia
Pô,
na ponta, já sabe
como que eu
tudo, já
faço isso?
usou.
Já usei, é um pessoal muito rápido, né? Então eu aprendi muito com o pessoal da engenharia, tudo. Galera de 23 anos, 24, olha, é assim que faz, o aplicativo baixa assim, sobe na nuvem desta forma, e com os vendedores também, né? Com a rapaziada nova aqui, pô, foi um time fantástico esse pessoal aí, tá no mercado voando aí. Muitos são que account managers, gestores também, hoje em dia. E aí foi despertando isso em mim. E aí fui estudando, fui me aprimorando. Eu tenho uma sorte porque eu tenho o pessoal que me dá um apoio, né? Meu cunhado, que escreveu esse livro. Eu vou deixar de presente.
Você fala um pouco pra gente daqui a pouco desse livro aí, cara.
Que é bacana. Minha esposa também é uma pessoa que me ajuda muito. Ela é gestora numa empresa. Então, eu aprendo muito com ela. E tem um primo também que ele é gestor. Então, nas conversas ali.
É de família, então,
do
cara.
vinho, né? Aquela conversa de final de semana. Você capta um negócio aqui. E foi despertando uma vontade de sim trabalhar com gestão. E aí, meu ciclo acabou nessa empresa. E eu falei, ah, agora eu vou buscar meu lugar só em uma gestão. Vou procurar me especializar e quem sabe eu consigo contribuir com as empresas e com as pessoas, né? E aí, bacana que um cliente meu, que é a Tecnor, a minha história com a Tecnor é de longa data, eles são clientes meus há 30 anos. E um abraço, Cristiano, hein? Fala, meu chefe.
Oh, abraço, chefe.
Eu fiz a primeira máquina com eles lá atrás, em 2002, automática. Então, trabalhei com eles e eles foram meus clientes em todos os momentos que eu podia atender eles. E aí, ele viu que eu estava parado e ele falou assim: pô, Evandro, tem uma oportunidade para você aqui. Eu achei que era para vender máquinas. Falou: não, tem que montar um departamento novo de vendas.
Criar o time todo.
Criar o
Já
time.
chegou assim, na cabucha na mão.
Não, e com um negócio, um desafio bem diferente, era para vender serviço de corte a laser e dobra CNC.
Serviço, né? Não era nem
Serviço.
equipamento.
Nem era equipamento. Eu falei, mas eu pensei que você ia me convidar para eu vender máquinas para vocês, compor o time de venda de máquinas. Eu falei, não, não, vou montar um negócio novo aqui. Nós compramos os maquinários e agora tem horas sobrando e eu quero vender isso. Então foi, para mim foi uma escola, né? Aprendi a desenvolver, implementei ISO 9000 lá. Montei as partes de vendas, tive um time de vendas, né? E aí foi que eu me iniciei minha jornada com gestão.
Legal.
E agora
Qual que foi esse, com que você lembra que foi um grande desafio aí para esse momento, cara?
cara, grande desafio foi montar a estrutura, né? Onde nós queríamos chegar, como nós iríamos chegar, porque tava do zero. Então eu tive que montar a estrutura de vendas. Quanto que a gente precisa para manter o
O
departamento
time.
vivo, contratar as pessoas, como a gente vai achar essas pessoas para vender esse serviço?
E você já pensou estruturando tudo com essas novas técnicas que você já tinha visto? Ou tentou começar ali na raça? Como é que foi?
Não, o bacana, teve dois pontos que me ajudaram, né? Três, na verdade. Um foi eles, são três irmãos lá, Caio, Cláudio e o Cris, eles me apoiaram muito nisso.
Legal.
Aquela minha passagem pela chão de fábrica me ajudou porque eu trabalhava com operador de máquina, máquina laser, máquina dobra, então
Tinha que estar por dentro ali
percebi.
do palavreado da galera
Não, e até a rotina, um pouquinho deles, então eu revivi aquilo e eu implementei sim tudo que eu aprendi nessa outra empresa que já se falava em vendas consultivas,
ali.
colocando os dados lá, os KPIs que a gente precisava. Então, aproveitamento de carteira, taxa de conversão, ticket médio, fazer o funil de vendas, que é uma ferramenta que eu acho muito bacana,
Legal.
para estruturar já a estratégia do mês. Então, eu tenho que chegar nesse objetivo, como que eu vou chegar?
É quantas oportunidades eu preciso ter para ter um número de vendas, por exemplo?
Perfeito. Preciso gerar 400 contatos para me gerar 200 oportunidades.
X propostas até
Resposta,
X vendas.
tantos negócios prováveis para eu fechar e o ticket médio que vai me apontar se está correto ou não. Pois no papel tem os KPIs, bora buscar o mês.
E
Então,
você trabalhava com um vendedor tipo único ou já usava alguma coisa de inside sales, de SDR, de pré-vendas ou
não, era tudo vendedor puro mesmo, né? Que nós estávamos usando um pouco. Aplicamos um pouco de tráfego pago ali para divulgar nas redes,
No
né, o
comecinho para dar um
serviço,
start ali.
para dar um start. Então, porque também para criar um atalho, né? Então, daí o marketing digital ajuda bastante nisso, que a gente criou algumas campanhas, né? Desenhamos a persona
E soltou.
e soltamos lá para
Aí
o
o próprio vendedor pegava ali a oportunidade que
lead.
chegava ali, o lead, e trabalhava.
Trabalhava, ó, o cara fez uma consulta aqui que precisa cortar tubos. Beleza, tá na sua região, bora lá,
Corre lá.
corre lá. E aí ajudou bastante nesse desenvolvimento, né?
Era automatizado esse tratamento por região,
Não,
nada, é tudo na raça.
era meio na raça, porque era um negócio novo, porém,
Pouco investimento, né? Começando, né?
como que tinha que fazer? O investimento tinha que ser vindo do resultado. Porque o forte do negócio da Tecnor é a venda de máquinas. Eles são líderes lá de máquinas de final de linha.
Sim.
Então, ali estava todo engajado, todos os movimentos para lá.
A grana, no português, claro, a grana mesmo estava lá.
E esse projeto, no final, ele acabou tendo. A gente, eles pararam com o projeto, porque começou a ter muita demanda e também demanda de máquinas. E aí eu
Que
dependi.
a máquina era interna para produzir as máquinas dele, basicamente.
Então eu vendia, na época a gente conseguia, eu tinha um turno e meio de hora de máquina
Livre para vender corte.
para vender corte. E começamos a extrapolar aquilo e também por uma grande demanda deles, falou, cara, agora não dá mais, porque hoje a gente, eles tiveram que fazer uma escolha, né? Ou a gente continua, a gente precisa comprar outro equipamento.
O investimento tem que fazer valer a pena, comprovar o ROI ali desse investimento.
Perfeito. Ou senão, a gente vai ter que parar esse movimento agora para focar no nosso grande negócio, que são as máquinas. E aí falou, poxa, Andrão, então agora a gente vai colocar na gavetinha esse projeto. E aí eles têm uma outra divisão lá, que é a venda de serviços de manutenção. Falou, quero que você aplique
O que você estruturou ali?
nesse outro departamento. E aí.
Você já ficou ali como o responsável pela manutenção, então, da venda de manutenção.
Daí eu fui para aplicar esses conhecimentos, essas técnicas que eu estava usando, que basicamente são vendas consultivas, né? A gente vem falando que falamos no começo, né? Que é uma matéria hoje. Você dá um Google aí, quero fazer uma MBA de vendas consultivas.
Sim,
Tem uma escola.
vai ter.
E foi isso eu aprendi, né, meio que trabalhando. Hoje eu estudo também, eu sempre estou me atualizando, estou fazendo um
Legal.
estudo desse. E estou aplicando lá. E está sendo bem receptivo, né? Tem o um pessoal lá que
Quanto tempo isso está rolando?
já está rolando, fez um ano.
Um ano.
Então, o ano passado a gente estruturou uma campanha de vendas,
Legal.
já colocou os objetivos, vamos colocar agora esse ano o CRM.
Ainda está rodando descalço no CRM lá, cara? Como é que tá esse plano aí para vocês?
Porque a gente fez uma mudança bem tranquila para que todo mundo talvez não ficasse tão impactado ali. Porque realmente, igual você comentou, a gente tem os pratas da casa lá,
Sim.
os muito bons que trabalham com a gente há muito tempo.
É aquele o cara que tem a carteira moda antiga, que conhece
Sim.
o cliente pelo nome, sabe de cabeça a máquina que
Perfeito.
ele tem.
Conhece todos os filhos. Ah, essa linha 5 é esse equipamento que tem. Então, a gente tomou esse cuidado de fazer essa mudança, para a gente não perder essa galera que é muito boa mesmo e conseguir atualizar eles. Então, a gente, como exemplo que eu tive, treinamento. Então, você vem passando treinamentos aí, daí treinamento final do ano, treinamento no meio do ano agora, treinamentos online.
Reforçando.
E agora no final do ano, mais um treinamento e tá bem enquadrado. Só agora a ferramenta, tem uma ferramenta que eles usavam na indústria, que é o CRM.
Você pode falar pra gente qual é a ferramenta aí que vocês pretendem usar?
Eles usam lá o Pipe Run.
Sei.
Pipe Run, né? Que eles já usam, né?
Usa para vender as máquinas.
Isso, o time de vendas de máquinas já usa o Pipe Run. E aí agora a gente está colocando eles lá para a área de comércio. Que o comércio que é a venda de máquinas, assistência técnica de máquinas de colo, de hot melt.
A manutenção é só para os clientes que compram as máquinas? É só das máquinas da Tecnor ou qualquer máquina do
Não.
mesmo segmento?
Não, qualquer máquina do mesmo segmento. Nós só atendemos a Nordson, né? Que é uma empresa parceira nossa. Somos os únicos autorizados no Brasil
Legal.
pela Nordson. E a história é bem bacana, porque quem desenvolveu toda essa técnica foi o nosso diretor, seu Alberto, há tipo 40 anos atrás.
Legal.
Ele que desenvolveu toda a técnica de manutenção das máquinas e inventou ferramentas para fazer essa manutenção. E aí a Nordson falou, então, a partir de agora,
Estão autorizados.
estão autorizados. Somos os únicos, né, com propriedade para fazer bastante coisa. E aí, nesse caminho, a gente está implementando agora, atualizando o nosso quadro de vendas, colocando um pouco mais de atualização, né, de conceitos e processos e organização em vendas para a gente conseguir dar uns passinhos maiores aí.
Legal. E como que você está imaginando fazer aí? Quais os seus planos aí para abrir novos clientes? Já tem alguma estratégia em vista? Já está usando alguma estratégia aí para abertura de novos clientes?
Então, hoje a gente
está trabalhando nas pratas da casa, nos clientes ativos, lá quem acabou de comprar uma máquina, ou até trabalhando no que você tinha falado, na indústria 4.0, monitorar as máquinas, tentar abordar antes da...
Ainda...
Existe isso, cara, de vocês terem os dados da máquina que está no cliente para conseguir abordar antes dela quebrar?
Seria, talvez, para a fabricação dos nossos equipamentos, a gente realmente consegue entregar esse pacote no cliente. Talvez para os equipamentos que são da Nordson, a gente precisa...
Ter uma autorização?
Ou um gator, a gente ter, ainda estudar um pouco mais, que não é, talvez, o objetivo hoje, né, do nosso departamento e talvez nem o departamento da própria...
Não vale um investimento.
Isso, porque para automatizar aquela parte, eu tenho que ter alguma coisa também preparada para isso. Não adianta automatizar o meu sistema de cola, sendo que meu equipamento não está preparado para receber isso, né?
Eu vou fazer uma pergunta meio idiota, assim, de forçar você a fazer uma conta de padaria. Você acha que valeria a pena? Porque isso envolveria, tipo, cliente, você quer comprar a máquina com um monitoramento?
Sim.
Muitos caras vão falar, precisa não. Vai custar mais caro quanto? Aí vai custar mais caro, logicamente. Às vezes, não. Precisa não. Valeria a pena a Tecnor vender a máquina com o back lá instalado mesmo, às vezes sem o cliente saber, porque ele não pagou por aquilo, então o cliente não pode usar. Mas você ter os dados do uso da máquina para fazer um trabalho de pós-venda depois, valeria o retorno disso, de investir, tipo, vou botar mais R$40 mil na máquina, para deixar esse pack funcionando, conectado, só para o meu time de vendas usar, porque, sei lá, eu sei que ela vai parar 3 vezes no ano e eu vou conseguir antecipar uma venda e essa venda vai superar o ROI, o investimento dos 40 mil, chutando números de sapato. Você acha que faz sentido isso? Porque eu já parei para conversar isso com os clientes. Todo mundo achou muito esforço para pouco retorno, mas parando, assim, se a gente pegar exemplos do dia a dia, pô, se tivesse acho que carros de luxo tem isso, né? Onde a concessionária sabe quando vai parar, se já fez a manutenção. Carro é uma coisa, uma manutenção mais simples, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer ali, tudo.
Quando o cara passa o scanner ali, né? Tem que trocar o sensor de não sei o que.
Mas seria como se o scanner online, tipo, a BMW tá escaneando o seu carro a qualquer momento, então quando der o primeiro aviso de, olha, vai parar, e ele já entra em contato com você, identificamos que a sua máquina, sua BMW
vai parar.
Precisa de uma revisão urgente aí no jogo de velas. E conseguir uma agenda para você na quinta-feira na concessionária que fica do lado aí da sua casa. Você acha que funciona isso no B2B? Isso seria um susto, um avanço de tecnologia?
O que acontece? Aí tem uma coisa que é interessante, porque assim, quando você vai vender para uma empresa X, ela tem um caderno de encargos.
Sim.
E aí, para você, às vezes, colocar essa tecnologia na máquina que ele está comprando, o cara vai falar assim, poxa, mas isso aqui não está no meu caderno de encargos. Precisa homologar esse item, porque eu vou ter que ter um item desse no meu spare, nananã. E quem homologa os itens aqui é lá na Alemanha, que é uma multinacional. Então, tem essa dificuldade, sim, da pessoa entender a importância disso. Eu, como sou...
Mesmo o cara nem precisando saber que o equipamento está embarcado, não?
Mas daí eu...
Ou tem que saber, não sei.
Não, teria que saber.
Pergunta de leigo.
Não, teria que saber porque... Vou pegar um item simples, uma vela de carro aqui para a gente... E a vela de carro tem esse chip, que é o IO-Link aí, a indústria 4.0. E realmente, ela avisa quando chegou o momento de trocar. Só que se eu não tiver o Gatory se não tiver isso conectado numa nuvem para receber isso,
a empresa teria que ter uma infraestrutura mínima para conseguir.
Perfeito. Daí ele vai ser uma vela normal. Ele passa a ser uma vela comum.
Eu estou lembrando os aviões que têm uma comunicação. Lembra quando aquele avião que sumiu lá, que tinha o monitor do motor, só que a empresa lá, uma Malaysia, não pagava para usar. Então, ele estava lá instalado.
Mas estava obsoleto porque...
Ele conectava com o satélite, pipava, mas ninguém colhia os dados porque ninguém estava pagando. Pensei alguma coisa assim, mas já tô indo muito além.
Não, mas é isso mesmo, João.
Não é o que eu penso, forçar vendas, né? Esse negócio de CRM, de tempo de parada.
Sim.
Marcar ali, no tipo, daqui 6 meses eu vou marcar uma tarefa aqui já porque...
Porque eu sei que aquele cliente tem que fazer aquela manutenção.
A máquina vai parada no mínimo daqui 6 meses, então eu vou tentar aumentar essa venda aqui antes dela parar.
É, o que a gente faz, porque não tem isso, é aquele acompanhamento do follow, né? Então, assim, eu fiz a manutenção hoje, daqui 3 meses, olha, tá tudo tranquilo, olha, daqui 6 meses tá funcionando, faz 6 meses que nós fizemos, porque a gente indica... Cada vez, uma vez por ano, fazer essa manutenção preventiva desse equipamento. E nós monitoramos dessa forma. Porque o ideal seria isso. A gente tem tudo online. Falou, pô, a linha 4, olha, tá pitando aqui, sua linha 4 vai parar. E você não quer que eu envie o meu time técnico já para fazer essa manutenção?
Uhum.
Mas, geralmente, quando para, o cara liga, né?
O cara espera parar.
Para ontem. E, geralmente, as empresas, porque... A gente trabalha bem no gargalo, né? Então, é embalagens finais de linha. Então, se quebrar ali, não vai material para o mercado.
Para tudo.
Então, realmente, esse acompanhamento eles fazem um pouquinho mais.
Uhum.
Mas essa tecnologia do IO-Link, né? Justa 4.0...
Ainda está distante.
Está distante. Tem algumas empresas que vêm adotando.
Uhum.
Mas no pacote final de um fabricante e fala assim, ó, tá tudo pronto aqui, só você conectar com o Gator e subir os dados pra nuvem, deve ter que envolver o TI pra desenvolver as coisas.
Uhum.
E às vezes o cara fala,
não vai valer a pena mexer nisso tudo.
Nesse momento não é o...
Acho que só se a linha de produção dele tivesse muito em jogo, apesar de estar, né, como você falou, é o final de linha, parar, ele tem que perder muitos milhões ali.
Ah, mas uma linha, pega uma linha farmacêutica aí que roda no gás, parou 1 hora, 2 horas, já compromete às vezes os estoques, né?
Uhum.
Que é muito rápido, depende da demanda, né?
Sim.
E o interessante é que lá fora, né? Quando a gente fala de tecnologia, aplicar tecnologia, vem muito lá de fora.
Uhum.
Então a indústria 4.0 veio lá da Alemanha pra ficar. E lá eles aplicam, né? Aqui o mercado é diferente, a gente tem uma resistência porque os valores de
custos
são outros. E aí não se aplica tanto, mas de 10 anos, quando nós iniciamos aquilo ali, né, já avançou bastante, mas está, acho que, longe do ideal. Hein?
Legal.
Das indústrias, onde fábrica está totalmente conectada.
Uhum. E quais os próximos passos aí para a sua evolução, para a evolução do seu time? Aí já tem quais os planos, além do CRM que você mencionou, e o que mais que você pretende implantar ali dentro do seu time de vendas, né?
A gente tem o CRM agora, né?
Uhum.
Então, isso vai ajudar bastante a entender a região dele, o que eles estão fazendo um pouco, né? Pra gente poder ajudá-los a... Porque aquele cliente só faz 3 linhas, ele tem 15, que
uhum.
acontece com as outras. Então, essas informações, elas vão ajudar a gente, porque hoje a gente tem meio que tá na mão deles,
uhum.
e a gente não consegue ter um apoio total, dar o um apoio total para eles. Tem um treinamento de vendas agora para habilidade comercial e habilidade técnica novamente.
Legal.
Então, para que eles saibam parte comercial, saibam dar todas as respostas para o cliente. Desde o preço, prazo, negociar, que seria o básico, mas como eu faço para cancelar uma nota de serviço?
O básico.
É, tem que saber, ó, para cancelar uma nota de serviço, tem que dar a primeira resposta para o cliente para ele se posicionar, para ver se ele vai querer ou não. Como eu faço para prorrogar um boleto? Então, eu acho que quando o vendedor vai no cliente, ele tem as primeiras informações ali, com autonomia, ele consegue avançar mais, né?
Legal.
E os treinamentos técnicos, porque tem que saber, né? O cara vai vender um computador, a tecla faz isso. Acho que quanto mais informações técnicas ele sabe, mais propriedade ele passa. Eu não digo fazer uma programação.
Uhum.
Porque, às vezes, para fazer uma programação, ele vai investir um grande tempo que não é o objetivo.
Não vai gerar retorno para ele.
E talvez, se ele patinar naquilo, será que ele vai levantar uma dúvida se serve ou não?
Uhum.
Então, daí tem o nosso time técnico que vai dar todo esse apoio para ele. Mas o básico ali, um pouquinho mais avançado, ele precisa tá desenvolvendo.
Legal. E o marketing, a gente é um escritório aqui de marketing, e o marketing, como está apoiando vocês aí nessa empreitada aí dos serviços de manutenção? O que que vocês têm feito em conjunto?
Olha, nós tivemos uma experiência agora mais focada no marketing, mais com o tráfego pago do
Uhum,
Google,
sim.
que é busca, né, e LinkedIn. Então, nós preparamos fizemos uma estrutura, né, para desenhar a persona que compra nossos produtos, as necessidades,
Legal.
e sobre
Perfeito.
um mercado muito segmentado. Então, a nossa grande foi até essa semana que a gente está dando uma pausa nisso.
Uhum.
Porque
Rodou? Chegou a rodar alguma coisa?
rodou, mas o resultado não foi o que nós esperávamos,
Uhum.
tanto para a venda de equipamento
Sim.
quanto para assistência técnica.
Fez em conjunto a mesma persona ou fez separado? Como que vocês fizeram?
Fizemos separados porque quem compra equipamento tem um perfil
Uhum.
e quem compra manutenção
É outro cara dentro
é
da
outro
firma.
cara. Quem compra a máquina é o gerente de produção, junto com engenharia de desenvolvimento. E quem compra a manutenção, supervisor de manutenção,
Sim.
ou manutentor mesmo aqui,
Perfeito.
né? E aí a gente dividiu bem, fizemos campanhas separadas,
Uhum.
disparamos as campanhas. No LinkedIn, não aconteceu tanto. Talvez por causa de tempo de tela desse time que quem trabalha com manutenção não tem muito acesso, vai
Sim.
em casa, né?
Uhum.
E no Google teve mais resultado porque o cara busca manutenção no equipamento X,
Uhum. Uhum.
peça do equipamento Y.
É mais ativa
Ele vai
a
para
busca,
buscar
né? Não
mesmo.
é tão passivo ali.
É, não passou no
O
feed dele.
contrário, na verdade. Não, o Google é passivo, tá esperando o cara
Consultar, né?
consultar. E as outras mídias são ativas, ela fica lá
Ativas.
tentando
É,
te cutucar
desenha uma
ali.
persona, vai lá. Tecnor, assistência técnica. Nanana.
Eu
Putz,
acho que
esqueci.
você precisa de mim. É, pode ser que você não precise ir naquela hora, pelo menos.
Perfeito. E aí, se o cara não precisa daquela hora, ele não
Eu
clica.
clico.
E no Google já não, né?
E mais o dinheiro vai.
O dinheiro vai. Por isso que a gente parou,
Uhum.
né? Porque o marketing vinha nos apoiar com isso.
Uhum.
E aí a gente deu uma parada para repensar na
Legal.
estratégia, né?
E tava. Esses dados aí que vocês estão colhendo, que vocês colheram nesse teste, é legal testar,
Sim.
já é um grande passo, né? Tem gente que nem fica com medo até do teste, mas o teste gera dados, aí você, pelo menos até você contou aí o que não se deve fazer. Então, ótimo, ótimo aprendizado. Mas como vocês estavam medindo, estavam usando só os números das plataformas, ou vocês estavam tentando ver em algum outro lugar? Já que o CRM ainda tá.
É, o CRM, porque assim, a gente usava o CRM lá da indústria, né?
Uhum.
Então vinha um lead, a gente abastecia numa página do CRM lá com os
Uhum.
leads das
Das
campanhas, né?
campanhas.
Daí tinha lá o valor investido,
Né?
quantas impressões. Daí, primeiro passo, qual o criativo que chamou mais atenção? Fez todos, então vamos rodar essa campanha com
Uhum.
esses dois criativos, com essas duas copy, com esses dois. E vamos ver o que o pessoal mais aceita. Ah, então, ó, teve 10 cliques nesse,
Uhum.
4 nesse. Vamos usar esse
Legal.
criativo, vamos usar essa copy, vamos colocar ela agora numa campanha mais efetiva.
Uhum.
Então, a gente usou algumas métricas, algumas coisas assim, mas bem. Mas com a gente mesmo
Uhum.
e analisava lá, então rodou tantas impressões, teve tantos cliques e o
E
resultado.
daí para frente, cara, vocês conseguiam ver tipo a qualidade dessa oportunidade, né? Depois que virou lead, depois do primeiro contato. Se era realmente um interessado, não era um curioso, se o ticket médio que foi gerado no Google, por exemplo, era dentro do planejado, e se no final das contas gerou venda, vocês conseguiram traquear até esse final ou ainda
Não.
estão tentando?
Não, conseguimos, porque além de ter essas informações da plataforma, né, que é o LinkedIn dá para você,
Sim.
né, e o O Google também já tem um meio pronto ali, né? Um macro deles. E aí vinha o lead, jogava para o vendedor e fazia o filtro, né? Nós tínhamos uma pessoa interna para fazer o primeiro contato, ó, recebi o lead, o seu interesse. Ah, tem interesse, não, não, não. Todo esse processo. Daí fazia o primeiro follow, passava para a região, para o vendedor, o vendedor já pensava em agendar uma visita, né? E o resultado disso foi o que você comentou. Muitos eram curiosos, muitos clicaram lá e...
Nem lembrava que...
Preencheu lá, o e-mail voltava. Então, o resultado não foi bacana, não foi esperado. Nós achávamos que a gente ia conseguir leads melhor.
Acho que dá uma frustração ali quando você faz a primeira campanha. Não sei como foi feito, mas acho que é bem comum a gente ver bastante isso acontecer. De criar uma... Primeiro, você cria uma esperança de que vai ser um sucesso. Por exemplo, vou dar um exemplo nosso aqui. Quando a gente criou esse podcast aqui, a gente achou que ia virar o Flow. Aí, nas primeiras transmissões ao vivo ali, a gente insistente, ainda teimoso, fez acho que foi umas 50 transmissões ao vivo, né?
Olha.
E cada dia menos pessoas nos assistindo em tempo real ali. Daí, cara, esse aí negócio de podcast não vai dar certo. Porque, no final das contas, a gente tava com a intenção errada. O nosso podcast não é entretenimento, ele não é divertido, qualquer um assiste, não. Ele é nichado, um público extremamente específico para empresas e para quem quer falar de marketing e tudo mais, quem quer falar de eventos. Então, a gente criou uma expectativa que, às vezes, que no seu caso, sei lá, criar uma expectativa que é igual um e-commerce, vou botar o dinheiro aqui
e vai,
eu vou botar carne e vai sair linguiça, né?
É.
Mas nem sempre assim, cada mercado tem um como se fazer ou até mesmo o que se realmente deve esperar ali, né? Para que e cuidados e técnicas para tentar minimizar, que sempre vai existir o curioso. O curioso
está
na internet, não dá para amarrar no dentro.
Já está lá, né? O pacote já vem ele,
então. Mas acho que o mais importante, só concluindo, é ter esse número que a gente falou das plataformas. Plataformas dão os números dos cliques e tudo mais, mas a hora que cai no colo do vendedor, conseguir saber como andou essa oportunidade, se vendeu, não vendeu, qual foi o motivo da perda, por que aquele cara não comprou no final, é o ouro da vendas com marketing, vamos falar, tipo, o casamento perfeito de vendas com marketing, porque ele tá te mandando lá. Se ele não tem o retorno do vendedor, não é retorno de pouca, né? Poderia falar, pô, tá uma merda isso que você tá me mandando aqui. Mas teu número, tipo, pô, te mandei 10, chegou um em proposta e não foi. Ou tá muito ruim, sei lá.
Não,
ou tá dentro da média até, porque você já, como você disse, você já tem o funil ali, né? Você já tem meio a noção de, pô, eu vou colocar de 100 oportunidades... Só 1% vai virar negócio final. Então, fazendo o funilzinho de 100 oportunidades, 10% vai virar uma proposta e só uma fração dessa, sei lá, 1%, 2% das propostas vão realmente virar um negócio. Beleza, já sei que é isso. Então, quantas pessoas eu preciso jogar aqui dentro para chegar lá? E no final ter, da campanha do Google, que eu usei a palavra tal, que eu falei a frase tal, vendeu. A campanha do Google que eu usei outra, não vendeu. Só veio o caroço, o famoso caroço.
Nós fizemos essa reflexão. E aí, acho que do departamento de assistência técnica gerou uma venda. Concretizamos um negócio. Em 6 meses, e aí pegar a quantidade de cliques e de pessoas, tem um número significativo ali, e de máquinas acho que não gerou muita coisa, porque acabou...
Acho que o eu esqueço o nome técnico disso, mas o tempo desde o primeiro contato até o fechamento de uma máquina, acho que é grande, né, porque o cara vai... passar por projetos, por homologação.
É, mas a gente gostaria de ter o interesse, né? Ó, oh, cara,
gostei
dessa budget pro ano que vem e a gente tá pensando numa expansão, quero conhecer
começar
sua linha de equipamentos. E aí, pô, legal, vamos lá visitar. É um prospect, um leadzinho, porque é diferente.
Já é uma oportunidade.
Tá,
o cara demonstrou interesse de sempre você precisar pedir muita coisa.
E o time é diferente, né? Porque a assistência técnica...
Ele precisa...
O cara tá... tem outras empresas, a gente não navega no mar.
Já tem os concorrentes.
Um monte, né? E aí o cara fala, pô, fazia com outro cara, não tô satisfeito. Encontrei você, vou dar uma oportunidade pra vocês. E máquina já não. Pô, tem um budget pro 2026, pra qual...
Realmente ele já sabe que máquina ele precisa.
Quero conhecer o equipamento... Daí vai, hein? Ah, você apresenta a máquina, que tipo de máquina, qual a velocidade para desenvolver a máquina, você precisa ser especial, ou pode ser a máquina padrão. Então, o tempo é, realmente, venda de uma máquina é 24 meses, 30, depende.
Depende muito. É, então, aí que uma conexão fazia sentido, porque pô, você lembrar de um lead que chegou há 2 anos atrás através de uma campanha e depois de 2 anos vendeu.
Sim.
Putz, aí... Você conseguir comprovar mesmo que tardiamente com um espaço é o mundo perfeito.
A gente não acabou. Então foi na parte de marketing.
Foi frustrante. É, digo frustrante, é uma palavra muito forte.
Não, acho que foi sim. A gente esperava outro resultado. A ideia veio assim: vamos testar, vamos aumentar. Nunca fizemos. E daí, pô, Evandro, você conhece um pouco, dá um apoio pra gente nisso.
Melhor.
Eu tenho um pouquinho de conhecimento, então eu podia apoiar eles com isso, né? Bora. E aí, chegou lá, não deu resultado, tranquilo, então foi um teste, né?
E fora isso, fora o marketing digital, tem alguma outra coisa que vocês estão fazendo? Trabalho de ABM ou trabalhar... Vendas de contrato de recorrência de manutenção? Existe alguma coisa nesse sentido lá?
Isso é como se fosse um produto nosso. Então, a gente busca pelo contrato. O contrato nos blinda com concorrência.
Legal.
O cara fala, pô, já tem um contrato com a Tecnoar. O contrato nos traz previsão do dinheiro.
Previsibilidade de faturamento.
É, então, o contrato para nós é essencial. Então, é um produto que a gente prefere. E aí, o cliente, a gente joga um pacote de benefícios para o cliente. Desconto em peças, prioridade em agendas. Então, o contrato é uma coisa que a gente trabalha já natural para desenvolver vendas. É um serviço, é um produto.
Legal, tá vingando.
Tá vingando, é um negócio que a gente vem...
Vingando, a palavra legal.
É um negócio... Não, vingando mesmo, porque a gente... Quando... Se você tem um contrato, o cliente, a gente oferece a solução e fala assim, cara, olha, não é interessante você fazer um contrato. E o cara fala, não precisa de contrato. Não, porque eu...
Quando eu parar, eu dou um jeito.
Daí o cara liga, fala, pô, Evandro, pelo amor de Deus, minha máquina parou.
Agora
não
tem tempo.
Não tem um data. Daí eu...
Se você tiver seu contrato,
uma
exclusividade.
É, tem um time que só atende contrato. Mas lógico que a gente não vai perder uma oportunidade. Daí, mas vamos fechar esse contratinho pro ano que vem. Legal, vamos trabalhar ele, né? Então, o contrato para nós é bom, pro cliente também. Porque imagina um cara de contas. Ele tem 15 linhas lá. Fecha uma por mês, porque ele faz anual. Beleza? E aí o cara todo mês tem que fechar uma manutenção com a gente.
Fica ligando.
3 horas negociando, ele perde, sei lá... 3 horas pra fazer isso.
Passa por compras e passa por contrato.
Você acha o contrato, ele pega aquelas horas e utiliza pra fazer outras coisas, pra buscar outro saving, né? Porque compras, eu falo pro time, compras também tem os KPIs, as
metas. Tem que entregar também.
E o supervisor tem outra necessidade, ele quer que o time dele tá livre pra buscar mais saving, né? Mais encontro, mais outras coisas. Então o contrato, às vezes... O comprador não vê como isso. Então, por isso que aquele mapeamento que nós começamos de...
Saber quem é os decisores.
Quem é os decisores, quem trabalha na conta, né? Vendas consultivas, né? Então, tem que estar tudo mapeadinho. Quem é o supervisor, quem é o comprador, quem compra isso. Quais são os graus de influência dele.
Legal.
Então, o contrato nos ajuda bastante com isso aí.
Bem legal. E, cara, fala um pouco do livro aí, cara. Você trouxe um livro aí, tô curioso. Aí,
que legal.
Que é esse livro? É do seu cunhado, é isso?
Isso, ó.
O Cunha.
Cunhas, Fábio.
Mostra aqui pra câmera aqui, ó. Aí, perfeito.
Perfeito. Fábio, meu cunhado, ele escreveu esse livro aqui, que é o Resenhas de Liderança, né? Que é um livro bem bacana para a gente, quem está começando. Então, eu usei muito ele para começar a entender mais sobre liderança, sobre gestão. E às vezes eu consulto ele para algumas coisas do dia a dia, né?
Legal.
E ele desenvolveu esse livro, escreveu aí com bastante. Hoje eu trouxe para
Para
a
quem
gente,
você
né?
indica ele aí, cara? Qual que é? Para quem tá querendo entrar nesse mundo de liderança aí, ou já pode ser até quem já tá calejado, o que que você me
Quem
diz?
já é gestor há muito tempo, né? Eu acho, para quem está iniciando, é uma literatura muito bacana, que dá diversas dicas e nortes ali. E para quem já é líder, quer, pô, se atualizar, ou ter uma visão diferente de liderança, né? Pô, é legal, porque às vezes está lendo, pô, isso aqui eu não estou fazendo, isso aqui eu já fazia e vou implementar novamente. Então é uma literatura que eu recomendo aí, trouxe de presente para vocês, para
Bom, a
quem
gente agradece muito o presente, é sempre bem-vindo, cara.
quiser compartilhar aí, ou colocar algum comentário no nosso bate-papo aí, fique à vontade para presentear a pessoa.
Perfeito. Cara, Evandro, muito obrigado aí
Cara.
pelo seu papo, pela presença aí, cara. Deixa pra gente aí as redes sociais, como te acha, como acha a sua empresa, faz o jabá aí pra gente, do livro
Do livro
também,
já
passa
fiz.
todo mundo aí, cara.
Ah, legal. Ah, nas redes, né? Evandro Ismania. Hoje eu trabalho na Tecnor, então www.grupotecnor.com.br.
Legal.
Estamos lá. Meus contatos no LinkedIn aí, se acha pelo Grupo Tecnor ou acha pelo meu nome mesmo, Evandro Canavés Ismania, aí no LinkedIn.
Tem o skate também, você chegou.
Não, eu amo skate.
Tem o canal só pro skate, não é
Não,
só brincadeira.
o skate é mais diversão, né? O skate ajuda a gente a nos desenvolver, né?
Eu já, perseverança.
Perseverar aí é sempre estar se desafiando, né?
Legal.
Você quer bater um olho, depois quer bater um olho flip,
E
tentar
vai, não
bater algum,
acaba, não.
daí você tem que
Cai,
cai,
levanta.
levanta. Então skate é terapia.
Legal, cara.
Beleza?
Bacana. Muito obrigado mais uma vez aí pela presença. Espero que você tenha
Agradeço.
gostado aí
Tamo
do
junto.
nosso bate-papo aí. Aproveitando, galera, compartilha com os amigos, compartilha aí com os colegas de trabalho, todo mundo que tem a ver aí com a parte de gestão, de vendas, ou só que gosta de ouvir um bom bate-papo. Eu sou o João Schmidt, me procure nas redes sociais, LinkedIn, Insta e tudo mais. Esse é o Bits, também compartilha aí e segue Bits Digital na maioria das redes, quase em todas, bits.com.br. Mais uma vez, obrigado, Ivano.
Vocês.
E, cara, boa sorte aí. E
Obrigado.
a gente, quem sabe, se fala novamente.
Perfeito. Sucesso para todo mundo
Que
aí.
isso, a gente que agradece.
Grande abraço.
Obrigado.